desce uma gelada, meu Deus do multiverso. E tem que ser muito bom pra estar aqui agora, hein?
Ih!
Ai, Deus. Eu sou Iago e o Deus da história de pescador, pô.
Não entendi.
Que também isso? Não, não, uma história de... só... Nunca escutou a história de pescador, que ele aumenta a história um monte de vez?
Ah! Os mas o que isso tem a ver?
Não pô, sei, calma, vamos ainda ver, vai chegar ver, nisso, ainda vai chegar nisso, calma.
Aqui é o Palmito dos Loucos e essa pochete do Loki que tem que carregar aí tá pesando pra ele, coitado.
Ixi, isso é verdade, hein? Ó, primeiro eu queria já falar aqui, ó, tava com saudade do Iago limpando esse catarro aqui, daquela limpadinha assim, ó, pra começar. Toda vez ele dá aquela...
É pra limpar a chamada.
Esse daí eu tô limpando o ruído da internet.
Vamos falar aqui, então, sobre a segunda temporada de Loki.
E a decadência da Marvel.
Igor chamou aí, na responsabilidade, falou que quer deschavar todos os pontos
filosóficos. Vai falar 40 minutos sozinho.
Eu convoquei. Sozinho. Eu falei, botequeiros assemble.
Isso, exatamente.
Só que daí o nosso Hulk ficou preso com a Natasha Romanoff dele, né?
Ih, rapaz.
Quem que é o nosso Hulk? Fica no ar aí.
Não sei, fica no ar. Ó,
todo mundo e ninguém ao mesmo tempo.
A primeira temporada e a segunda são uma continuidade. A gente vai falar das duas ou só da segunda?
Ah, vou só da segunda.
A gente falou da primeira, não falou?
Da primeira, não tem? A gente tem um papo da primeira.
Fala. Eu não lembro nem da série que eu acabei de assistir, amigão.
Nossa.
Você tem
noção? Chegou forte. Eu tive que
abrir aqui e eu falei assim, rapaz, teve isso?
Meu Deus do céu, tá difícil, hein?
E não, sempre foi difícil, amigão. Sempre foi difícil.
Não,
esqueci
eu...
de pagar imposto, ninguém quer.
Na minha humilde opinião, olha, o velho da van esquece toda semana, hein?
Esquece.
Eu, na minha humilde opinião, essa segunda temporada é melhor do que a primeira. Fácil.
Não só isso. Eu acho que tem potencial pra ser uma das melhores coisas da Marvel.
Totalmente, completamente. Muito boa. É bizarro, né? O Loki, um vilão de um filme do Thor, merrequinha... Ó. É simplesmente, é basicamente o melhor arco de personagem que teve nessa
porra. Mas eu vou dizer um bagulho aqui. Muito disso dá pelo ator.
O cara é pica, né, velho? O cara é foda mesmo.
Tipo assim, a gente vai discutir isso daí. Eu gostei muito da segunda temporada, só que eu achei que teve uns pontos ali que não... Sabe, pra mim, tipo, ou colocar ali...
O Kang, né?
Não, nem isso. Mais questão de narrativa mesmo. Não tô falando de personagem, nada mais questão de narrativa. Só que, tipo, pra mim foi uma série com uma história ok, com conceitos com conceitos muito bons, que literalmente utiliza do poder estrelar das suas peças principais, o Tom Hiddleston, o Owen Wilson, pra, tipo, jogar esse bagulho lá pra cima, tá ligado? Não tem como, gente. É essa fórmula de companheiros, tipo polícia, sabe? Dupla de policiais. Funciona muito bem, cara. Funciona.
É quinteto, né? Quinteto, é isso? Não, quinteto, né?
Não, porque tem transforma só lá no final da série, né? Não vem desde a primeira
temporada. Ô, louco. Na segunda temporada só.
Igor, mas se você for pensar, você tem a dupla principal e os personagens de apoio. O Obi, né?
Ah, eu acho que todos estavam ali, cara. Tanto que no final precisa de todos pra dar certo ali o bagulho.
Não, no final precisa. Não precisa, na realidade.
É assim, não precisava de ninguém, né? Não precisava de ninguém. Mas o Obi, ele fala ali, você precisa dos seus amigos, e o Loki fala.
No final não precisou, né? Ele só precisou, tipo...
É, sim.
Ele precisou tomar ele precisou tomar uma coça metafórica e psicológica da Sylvie pra entender o rolê.
Não, mas ó, sem os amigos, porque o poder dele, de deslize temporal, é tudo baseado nisso, ele aprende a movimentar pelo tempo e espaço, e ele aprende e ele fala, não é o único jeito de eu fazer isso, é pela pessoa.
Uhum.
Então, não, tipo, amizade, sem o amor da amizade, mas sem os amigos do caminho, Iago, ele não teria
o poder. Personagem anime. Então você falou que é um personagem anime, que ele atua no poder da amizade.
Mas então, ele não teria esse poder sem qualquer outro Loki, aí que tá, Iago. esse Loki é diferente. A gente tem que lembrar que esse Loki não é o Loki de Nova York.
É uma variante.
Não é o Loki da UCM que a gente viu. Não tá
ele é variante. É, tá, é eles, falam, eles falam na série.
Ele, aparece variante. Só no Ultimato, lá no final do Ultimato. É, que é o que pega o Tesseract, né, no caso. Então, nenhum outro Loki tem amigo. O cara é sozinho, o cara só quer o trono dele. Esse daqui, ele começou assim... E ele foi fazendo amizade e é o poder da amizade que conseguiu dar o poder
exato, mas o meu grande problema com relação a isso daí, Pedro, é... A gente tava falando sobre a questão de... O Igor falou que é um quinteto. Pra mim, é um duo com bons personagens de suporte.
Entende? Sim, é, sim. E, não, totalmente é muito mais focado nos dois, né?
E tipo, cara...
Mas qual dupla? Calma. É dupla Loki Morbius ou Loki Sylvie?
Não, não é Morbius, é Mobius.
Morbius
é o vampiro.
É porque aquele filme é muito bom. It's Morbin time.
E vai sair uma dupla que é foda também.
Dupla aqui, ó. Loki e Kang. Aquele que permanece. Porque os dois estão assim, ó. Os dois estão andando. Um cria o outro. É basicamente isso.
Basicamente, eu tô falando com relação a quem arrasta a série. Porque a gente vê muito...
Mas quem que é? Fala, você não falou.
Eu tô falei, é o Loki e o Morbius.
O Morbius.
Ah, tá. Desculpa.
Mas pra mim, quem arrasta essa série são eles, tá ligado? Tipo, eu tava até pensando nisso, tá ligado? A transição com um ator de comédia, como o Owen Wilson faz, é sempre muito poderosa, cara. O cara que vem da comédia e consegue aplicar um drama, alguma coisa, é muito diferente de um cara que é do drama e vai pra comédia. Entende? E, tipo, cara, o Owen Wilson tá muito bem nessa série, cara. Ele traz uma leveza pro Loki, sabe? Ele traz um ponto de, tipo... É que ele fala, né? Ele é o cara qualquer com um coração de ouro, né?
Uhum.
E tipo, tá um personagem muito bom, que eu acho que...
Para de soprar no microfone.
Ele tá correndo, ele tá fazendo cardio. Fazendo cardio.
Ih, vai começar a cantar?
Vou cantar mesmo aqui? Vou cantar aquela música que eu cantei ali.
Vai lançar. Pô, tudo bem. Mas pra mim, cara, é o que eu falei. Eu acho que a história, ela é... Ok, ela fecha muito bem, ela tem bons pontos. Tem uma coisa ou outra que às vezes eu acho que nem precisava ter jogado ali. Eu entendo que às vezes eles quiseram jogar uma parte emocional na história, tipo, ó,
mas fala compra o quê?
Essa ideia pra gente. Por exemplo, no final ele fala, o Obi fala, pô, você precisa de todos os seus amigos pra usar a frequência temporal deles, e piriri, pororó. Quando na realidade era tipo, ah, ele tem que controlar o desvio temporal, entendeu? Então, tipo, parece que foi uma parte que eles fizeram meio que, ó,
aqui mas é porque precisava.
Mas ele precisava dos amigos, cara.
Não, e aí que tá o problema. Ele não, teoricamente, dentro, ele não precisava. Porque quando ele controla o deslize temporal, todo mundo...
Quando ele controla antes de controlar, ele precisava.
Exato.
Ele faz.
Você poderia ter feito essa parte toda menor, ter focado em outras coisas. Ou até focado um pouco mais no Mobius, que a gente vê a vida dele, né, como vai.
Eu senti que deu uma...
Eu acho que você perdeu o intuito, que ele faz tudo o que ele faz por causa dos amigos dele, cara. Ele fala pra Silvio. A Sylvie fala pra ele. Ele fala, né? Eu quero fazer isso porque eu não quero ficar sozinho por causa dos meus amigos, né? Aí a Sylvie fala, mas, né? Você tá sendo egoísta, cara.
Não, e tipo, tá tudo bem ser egoísta. A questão é, eu não tô falando disso, Igor. Eu tô falando, o ponto é bom. O ponto é bom. Só que eles fazem... eles fazem 40 minutos de série nesse episódio, 40 minutos, pra um negócio que no final não vai resolver em nada. Tá ligado?
Eu achei sensacional.
Qual que é o meu ponto de visão aqui? Eles trouxeram isso e falaram, olha o esforço que ele tá fazendo pelos amigos, que ele tá, nossa, aqui e tudo mais. Só que esse ponto é martelado no último episódio. No último ato dele da série, é martelado esse ponto. Só precisava ter feito isso antes, tá ligado?
Ah, mas tá falando do episódio 5?
Do episódio 6. Os amigos são no episódio do final, no final do episódio 5, né? Quando ele aprende a controlar o deslize temporal, não é?
Não, é porque eu vi um pessoal falando que o episódio 5... Ô Pedro, se eu estiver soprando, você respirando aí, você me fala.
Isso, quando você tá falando, você não tá.
O episódio 5... O episódio 5... eu vi um pessoal falando que era filler, né? Mas eu falei, cara, o episódio 5 é totalmente pra você desenvolver esse Loki, que ele precisa dos amigos, que ele não é um cara, igual o Pedro falou, solitário igual os outros, entendeu?
Mas esse ponto, ele é feito no último episódio. Você poderia ali, por exemplo, nesse próprio episódio...
Ah, mas ficaria rushado, Iago. Quantas dessas séries não são rushadas? Não, olha o Cavaleiro da Lua, é totalmente rushado.
Eu não tô falando isso, Igor. Eu tô falando que esse tempo que eles usaram pra desenvolver isso, eles poderiam, por exemplo, ter focado mais no Mobius. O Mobius variante que ele reúne lá, ele compra essa ideia muito fácil do Loki.
Ah, mas eu não achei que deveria, não, cara. Mas
só que o Loki, ele vem sendo trabalhado episódio por episódio. A gente vai vendo essas mudanças. Só que, porra, cara, boa parte do que se torna essa série boa é o cast de suporte deles, cara. O Loki é muito bom, só que sem o Mobius, sem a Sylvie, sem o Obi... Seria mais...
Não, eu acho que o episódio 5, podia ser um pouco menor. Eu acho que ele podia ser um pouco menor.
Eu gostaria que ele tivesse focado mais... Porque, cara, o Mobius compra muito fácil a ideia do Loki. Ele lá na... Ah, a gente tem que... Você tem que sumir aqui com seus filhos, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, tipo, ah, firmeza, vamos lá. Ah, mas os meus filhos... Ah, eu te solto aqui qualquer hora, um pouquinho antes, tá tudo certo.
Mas é que, cara, ele literalmente... Ele... O que que ele faz mesmo? Ele mostra o Obi chegando com uma porta transdimensional, Igor, entendeu?
Tudo bem, só que aí o Mobius, ele deixa claro, né? Ele fica, cara... Meus filhos, eu sou pai solo, né? Tenho que proteger meus filhos aqui e tudo. Só que, tipo, ele compra muito fácil a ideia. Poderia, por exemplo, em vez de ter usado todo esse tanto de, os meus amigos, e piriri, pororó, e reunindo todo mundo, que no viral vira uma gagzinha, né, dele explicando pra todo mundo, e ele, a hora que ele chega na Silva, ele fala, ah, mano, eu te conheço, sei quem você é, não precisa explicar. Ali, não tava preparado pra isso. Só que, tipo, cara, poderia ter focado mais no, poderia ter focado mais na vida da Sylvie, que ela vai lá no cara do
isso disco, sim. Lá.
Vai no cara do disco que começa a fazer tudo. E, tipo,
a Sylvie ficou muito vazia, né?
Então, cara, você entende? Pra mim, é uma história ok pra boa. Vamos pôr assim, ok pra boa. Com os personagens muito bons que adicionam pra essa história. Só que quando você parar pra pensar nessas coisas, cara, poderia ter sido feito outros pontos que talvez integrassem mais esses personagens. Entende? Eu acho que às vezes um ponto ou outro fica meio solto no pagode.
Ah, eu respeitosamente discordo de você. Eu realmente achei a história muito boa.
Manda você tomar no cu.
Vai
não
tomar
respeitar,
no seu
não precisa,
cu.
Não precisa nem
seu,
respeitar aqui.
Seu lixo, você não gostou porque a Sylvie é mulher e você é machista.
Isso,
é brincadeira.
Chama.
Mas eu realmente achei muito boa.
Por exemplo,
boa.
A Renslayer, que foi do episódio, acho que 3 ou 4, a Miss Minutes chega nela e fala, irmão, vamos dominar essa porra. Você consegue. Pra no final não fazer porra nenhuma.
Então, aí que vem. Aí, essa parte eu realmente concordo com você. Eu, na minha opinião, eu não sei se vocês viram aí, mas nos background aí, parece que não vai ter mais Kang como vilão, né?
Ah,
por causa
das
tretas.
Botar ela? Será que vão botar ela?
Mas, tipo assim, se você falar, tipo assim, ó, o Loki ali tomou conta, ele agora é o rei das histórias lá, ele é o rei dos multiversos. E beijo, tchau.
Ele é Deus. Ele
é Deus.
Por isso que eu falei que é Deus da história
Kang.
De pescador.
Entendeu? E a Renslayer, tipo, ela ficou ali, ela vai ser comida pelo cachorro transdimensional lá.
Não vai. Ela vai dominar ele, que foi o que permanece fez.
Se você fizer a mesma coisa, colocar a Renslayer como vilã nisso daí, vai dar merda, porque ela tá sendo apresentada em série. O vilão, o grande vilão, tem que ser apresentado em filme.
Exato. E essa é uma crítica. O Kang também foi assim, o Kang
exato.
Também foi assim. Aparece em filme.
E a merda que deu? E a merda que deu?
Vocês lembram quando anunciaram as primeiras séries da Marvel? E daí os caras falaram, o Kevin Feige falou assim, não, mas você não vai precisar assistir as séries pra entender os filmes. Bull fucking shit, que mentira.
Não precisa.
Precisa, lógico que precisa.
Você não precisa assistir o Vingadores e saber que o Loki que tá lá segurando a Yggdrasil.
Não, calma. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui com o meu parceiro, que ele gosta pra caralho de Marvel, mas ele não assistiu nenhum filme nenhuma série, né? E a gente foi assistir o Doutor Estranho 2 junto lá, né? Aí começou com a Wanda lá tendo o sonho dos filhos dela. Aí no final ele perguntou assim, mas o que aconteceu aí que eu perdi? Eu falei, puta, irmão, você tem que assistir a série da Wanda, entendeu?
Vou falar um bagulho. Tipo assim, a gente tá falando isso e tudo mais. Eu acho que um grande acerto da série do Loki Kang, grande acerto, é ele ser tangencial a esse universo, mas nunca se inserir nele.
Isso é verdade.
Você não vê outro personagem, você não vê um Thor.
Sim, mas isso é bom, maravilhoso, ainda bem, né?
Ele não tá no espaço-tempo, né?
Mas a série
do Loki, essa segunda temporada, ela foi lançada agora, mas ela, o tempo dela na cronologia Marvel...
Ela é fora.
Imediatamente após o Ultimato.
Ela é tudo
do multiverso.
Ele consegue viajar entre linhas temporais. Olha, pensa no potencial isso daí. Ele aparecer numa cena, olha só aqui o Tony Stark. Aí coloca lá o Robert Downey Jr. digital, todo torto.
Ah, não, mas eu acho que ele não pode. E agora ele tá lá preso sustentando a Yggdrasil. Acho que ele não pode sair.
Não, né? Eu não tô falando disso. Eu tô falando
do começo da série. Sustentando a Brasil.
Começo da série. É Inês Brasil, essa grande.
Exatamente.
Pedro, eu não tô falando do final. Eu tô falando que essa série, do começo, primeiro episódio ao sexto episódio, ele poderia ter feito várias coisas, tipo, trazer outros personagens. Ah, vamos fazer aqui um fanservice. Olha o Tom Holland aqui, gente. Ele poderia ter feito várias vezes, porque ele, por ele estar fora do tempo, e ter o Tempad depois do deslize temporal, ele poderia basicamente pular entre várias linhas temporais diferentes.
Mas concordamos, graças a Deus que isso não aconteceu, vai.
Exato,
que
seria uma bosta. Porque, gente, isso aí é... não tem como, cara. Seja o MCU, né? Seja quadrinhos, chega um momento que chega massa crítica, mano. Que os personagens têm tanto background, tanta história que já passou, que às vezes eles começam a se contradizer em si mesmo.
Entendi. É por isso que tem que acabar, cara. Por isso que tem que... Aí, o Tom Hiddleston falou assim, ó, essa foi a culminação dos meus 14 anos.
Mano, 14 anos.
Acabou, cara. Chega. A história dele, mano, tá maravilhosa essa história dele. Não, você não precisa estender.
E, tipo, não é nem questão de estender ou não. Mano, se você quiser fazer 19 temporadas de um personagem, você faz. Só que, por mim, dentro de si, dentro daquele universo...
Sim,
dele. Você pode trazer um personagem ou outro de vez em quando, mas... eu acho que já tá na hora da gente esquecer essa noção de histórias super interconectadas e fazer, tipo, ó, você tem o universo do Homem-Aranha, você tem o universo do Capitão América, o universo da Miss Marvel. Às vezes eles se cruzam num episódio especial, num filme ou outro, só que o grande onde vai estar todo mundo junto é sempre no filme dos Vingadores. Se você assistindo o filme dos Vingadores, você sabe o que tá acontecendo. Assistiu um, assistiu dois, assistiu três, assistiu quatro, você consegue seguir. Que é como eles fazem no quadrinho as mega sagas, né? Você tem várias revistas de heróis diferentes falando dessa mega saga, só que você lê sempre a revista da mega saga em si. Você não precisa ler as outras. Você lê aquela, você entende o que tá rolando. Você quer saber mais sobre aquilo? Vai ver a história do Homem-Aranha. Vai ver a história do Hulk. Mas quer saber só sobre esse evento? Lê a revista da mega saga. Acabou. Fechou. Morreu. Eu acho que a gente tá chegando nesse ponto já, entende?
Ah, mas eu não sei se vocês vão fazer isso.
Eu queria falar sobre um pouco sobre... tentar entender melhor a série. Porque tem muitos conceitos de ficção científica ali. É pegado para dar uma entendida ali. Tem algumas coisas que eu não entendi muito bem. Que me lembrou até um pouco Dark. Ó, teve hora que me lembrou Dark. Teve hora que me lembrou Lost. E teve hora que me lembrou Jurassic Park.
Meu Deus, o que tá acontecendo?
Cara, eu acho
Jurassic que Dark, Park quando a Miss Minute. Não é possível que só eu. Quando ela começa a fazer... É Jurassic Park, mano, quando você
tá... Isso é verdade.
Você tenta ligar o negócio, aí aparece o cara lá.
Eu acho que a parte do Dark, do Pedro, é quando o Loki, ele poda ele mesmo. Essa parte que você Dark.
Isso é verdade.
É porque todo esse rolê de tempo... Ah, por exemplo, o Ouroboros e o Timely, ele... entregou pro
outro. Você não sabe quem que criou, né?
Exatamente, isso é Dark.
Tá ligado? Mas ele falou Ouroboros, né? Ele fala, é uma cobra comendo a própria cauda, né?
Mas vocês não acham?
Que é da mitologia nórdica. Que muito forte mitologia nórdica. E eu tenho a pergunta aqui. O Loki, no final, ele virou aquela Yggdrasil porque ele sabia da Yggdrasil e ele fez aquele formato? Ou ele é a Yggdrasil e por isso existe a mitologia.
Eu acho que é metáfora. A Yggdrasil é uma árvore, ela traz vida. Cada galho dela tem vida. Então agora cada linha temporal é um galho com vida própria. Então ele
tem eu entendi mais segurando. Que, tipo, ele é a Yggdrasil e a mitologia da Yggdrasil existe por causa dele.
Mas ele não pode ter se baseado e se tornado ela?
Não, mas é porque ele tá fora do tempo. Então, tipo... ele ser a Yggdrasil ali, não quer dizer que ele aconteceu só agora, quer dizer que ele tá fora do tempo. Então, tipo, quando Odin
conta a história da Yggdrasil,
ele sempre foi.
É aquele bagulho de cíclico e tal, mas eu gosto mais da metáfora. Eu acho que fica mais bonito pra história dele. Tipo, ele tá dando
vida. Mas a Yggdrasil em si é uma metáfora. A Yggdrasil em si é uma
metáfora. Mas só que dentro da Marvel, ela não é uma metáfora, ela é física, ela existe, né? Então eu gosto mais desse final dele como uma metáfora, tipo, o cara tá dando vida pra cada pequeno galho, que é uma linha temporal, que entra muito naquilo que a Silvia fala, pô, cada linha temporal tem vida, tem gente, tá ligado? Essa galera vai morrer, essa galera tá morrendo, né? E, entrando nisso aqui, eu lembrei, essa série, ela parece que ela tem várias mini histórias, né? Tipo, tem uma guerra civil dentro da TVA, no começo da série.
Uhum.
E, tipo, termina em dois episódios essa guerra civil. Pá, 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 morreu.
Ah, mas é um... Mas, aí eu achei da hora, cara. É tensão, caralho.
Aí vem a Hensley, tipo, você vê que, tipo assim, ele vai muitas vezes pegando pequenas histórias e vai juntando, em vez de ter um arco único, tipo assim, ele vai perdurar por toda a série, ele, tipo, tem a questão da Guerra Civil, acabou. Ah, firmeza, agora tem o Victor Timely. Aí, firmeza. Ah, não era ele, ele só é, tipo, uma variante meio merda. Ah,
mas entende, eu posso, como... entre aspas, dar uma explicação que eu vi sobre isso? Que chama, se você pegar pra ver, essas séries da Marvel, todas elas parecem um filme estendido de 4 horas, né? Elas não parecem muito uma série, né? Aí quando você vai ver no background, até agora, acho que até essa temporada do Loki, era tipo, não, você não tinha um showrunner que rodava a série,
não
entendeu?
Não tinha bíblia de personagem,
era,
não
tipo,
tinha essas
era
coisas.
Tipo, pega um pessoal, um diretor de cinema e coloca ele pra fazer essas merda. Por isso que parece assim, entendeu? Daí agora que eles viram, tipo, é, cara, não tá, porque... Vamos ser sinceros, né? As últimas séries não deram muito certo, né?
Elas são médias pra baixo, tá ligado?
É, não parece é, eu série, acho que é né,
só,
cara?
Eu
parece
acho
um
que é
filme.
Só o público. Acho que, por exemplo, a Kimala é só o público. Que é diferente.
Não, querendo ou não, realmente. Você vai assistir, por exemplo, Riverdale é teen, mano. Tem público dele. Eu acho que hoje é muito...
Mas é o formato, cara. Você vê que aquilo ali, se você juntar, você tem episódio de 30, 40 minutos. Entendeu?
Vou falar um bagulho.
Se você juntar tudo, dá um filme de 3 horas e meia.
Vou falar um bagulho que vai juntar junto com o Pedro, um negócio que o Pedro falou lá no grupo dos apoiadores. A série do Loki é menos Marvel e mais ficção científica.
Totalmente.
Ele tem a roupagem de herói.
Não tem poderzinho?
Tem, mas é muito menos.
Tem, vai.
Muito pouco,
então,
é muito mais ficção
científica. Então, pensa, Pedro, você tem a roupagem de herói, mas o núcleo da série é sci-fi. Ou seja, saímos da famigerada, famosa Fórmula Marvel. Entende?
É,
aí eu tava. Aí a gente tava até discutindo isso com o Igor e tal. Cara, a Marvel hoje, ela é muito grande. Claro, agora tá com medo de errar. Mas antes, mano, tacou qualquer merda selo Marvel, a galera vai ver. A gente tava assim na época. Então, ela tava tentando muito menos. Olha só, deram na mão do cara e falou, mano, o cara pensou, pô, vou fazer uma série sci-fi aqui. Tem a ver com a questão do tempo. Pode trazer um pouco da mitologia nórdica do Loki. Vamos tentar? Thor Ragnarok, Taika Waititi. Ele fez um bagulho sem precedentes. Ele pegou o Thor, que era um galã, dramalhão foda do primeiro e segundo filme, e transformou num maluco de comédia e deu muito certo. Ele pôde fazer, porque era o Taika Waititi, mano.
Não, calma, claro. Mas não foi só ele, né? Esse filme ele ainda tava meio amarrado, vai.
Não, calma,
eu
não tô falando isso.
Posso fazer uma crítica rapidinha?
Pode falar.
Fazer uma crítica rapidinho só. Eu acho o Taika muito foda, mas ele precisa de um grupo em volta dele, entendeu?
Ele é tipo assim, Snyder, maluco.
É, isso. O What We Do in the Shadows, que é a série dos vampiros lá, Iago, não foi só ele que fez. Ele tinha uma equipe, entendeu? Aí quando você... O cara é foda, mas jogou ele sozinho, ele é um chimpanzé jogando merda, entendeu?
Igor, mas aí é o que eu tô falando, irmão. A Marvel...
Olha o teclado, Pedro.
Tá pegando o som do meu teclado?
É,
não pega daqui não? Aqui, ó, vê se ouve.
Não.
Agora não.
Não? Caralho, tá pegando do meu computador.
Também? Você tá de
tá ruim? Tá bom,
bloco de concreto? Tá bom.
Agora
tá
bom. Não.
Ai, que estranho.
Fala, falando aqui, desculpa. Tá voltando? Não, tá tranquilo. É que, tipo assim, o Taika Waititi, pro bem e pro mal, ele teve espaço pra criar. Ele acertou muito, Thor Ragnarok. E ele errou muito, Thor Amor e Trovão. O Thor Amor e Trovão é muito ruim. Mas eu acho que eu tô começando a dar um pouquinho de chance pra ele. Tipo, mano.
Não.
Não,
porque... Iago, olha a ex abusiva. Olha a ex abusiva.
Calma. Ele ainda é um filme ruim. Só que o fato dele existir e ter o Taika Waititi ter tido completo controle criativo, pra mim é muito bom.
Mas sabe o que eu acho ruim? Eu acho que é ruim por causa do seguinte, ó. São poucos caras que podem pegar full controle e dar certo. São poucos, tá, cara? Pode falar o que for. Pode ser, sei lá, o Tarantino, o James Cameron. É muito pouco, cara. Então você fala, tipo assim, ah, dá controle full pro cara.
Mas o cara precisa de
alguém pra pôr. O George Lucas é o maior exemplo dessa merda.
Mas, ô Igor, ainda assim, quando você fala isso, tem um time ali pra segurar. Só que o cara tem todo o fio narrativo é dele, o fio criativo é dele. Só tem uns caras ali pra parar as arestas. Eu imagino, por exemplo, a Nia da Costa, que é a diretora do Marvels. Às vezes ela quis criar um bagulho muito diferente. A Marvel chegou falando, não, irmão, tá maluca?
Pode ser. Sim, não pode ser.
Por quê? querendo ou não, ela, a Nina, ela não é conhecida ainda, tá ligado?
O que que ela fez? Ela fez aquele filme do...
Acho que é um filme de comédia, não vou lembrar agora.
Não, é de terror, não é?
Não, eu acho que o nome dela é de terror, não. Enfim. Vou dar uma olhadinha. Por exemplo, a Chloe Zhao, que fez Eternos. A mulher tem um Oscar nas costas. Um Oscar nas costas. E ela fez o quê? Ela fez um filme totalmente de drama. Eu acho que o grande erro da Chloe Zhao...
Eternos é drama?
Pra mim é drama.
Uai, não é drama.
É um drama ruim, porque o personagem principal que teria que ter...
É porradinha, peso, super-herói.
O peso dramático, que é o Icarus, não tem, porque o ator não entrega. A Gemma Chan, que faz a outra moça lá, não entrega.
Falar mal dela. Não, fale mal,
ela,
Tatiana.
Ela não entrega.
Ela é maravilhosa.
Ela não entrega no filme.
Ela entrega muito, entrega demais.
A melhor coisa do filme, as melhores coisas do filme são os personagens do suporte, porra. Então, eu acho que a Coisa, ela tentou fazer um bagulho diferente, porque ela tem peito, né, pra isso. Só que, tipo, porra, infelizmente, ela precisava ali do ator trazer e não conseguiu. E o Loki, cara, voltando, né, circulando em volta do Loki, eu acho que ele é bom por causa disso. É dado espaço pra se criar.
Mas não é só isso, entendi. Iago. Os caras fizeram uma história, tipo assim, eu odeio essa ideia de que só por ser diferente é bom, entendeu? Ah, não, então Igor, fazendo diferente não é bom.
Só que,
Igor, o cara, você... ele fez um bagulho bom, cara. Pode ser bom e dentro da fórmula da Marvel ainda pode Igor, ser bom. Pode
só
ser
que, diferente. Sabe qual é o problema? Sabe o problema que você tá falando aí? Só porque é diferente é bom. Não, tem coisa que é diferente que é ruim. Mas, como eu vou dizer assim, a chance daquilo existir, só de existir, tem que existir. Entendeu? Porque
não, você não faz entendi, tudo a mesma calma. Coisa.
Tô louco.
O que eu tô te falando é: as coisas diferentes, elas podem ser boas e ruins, certo?
Sim.
Só que tem que ser dada a chance pra elas existirem. Ok?
Sim.
Não é porque o cara fez
um. Ele vai ser o Loki no final do rolê. Tem que dar a chance pra existir. É, o multiverso.
Exatamente.
Aí, se você faz um filme ruim, Thor, Amor e Trovão. Ah, ele é ruim. Vamos voltar pra fórmula da Marvel, fazer tudo
horrível.
Na fórmula da Marvel. Você entende o perigo que isso gera? Pra questão de parte criativa.
Então, mas aí o que que acontece?
Não, mas é sair de um rolê pra fazer coisa ruim só, não adianta.
É aí que você precisa da porra do Kevin Feige, que hoje em dia ele é não existente, porque é tanto projeto nessa merda que eu duvido.
Aposentado já,
é, cara, ele não... Na boa, Iago, dá pra você ver que ele não tá supervisionando essa merda. E antes ele tava, entendeu? Cara, ele não tá supervisionando, cara.
Mano, é sério. Olha pro Loki.
Iago, você assistiu o Homem-Formiga 3?
É horrível, porra.
Não. Olha só, Thor, Amor e Trovão. Thor, Amor e Trovão é a prova de que ele não tá supervisionando nada, porque ele não assistiu aquele filme.
Pedro, antes de... deixa eu te falar uma coisa. O cara, eles fizeram.
A gente assistiu.
Eles fizeram Homem-Formiga 3. Aí eles falaram assim: vamos dar pro mesmo cara que escreveu Homem-Formiga 3 o roteiro dos Vingadores.
É melhor que Thor, Amor e Trovão.
Não, meu amigo. Não, impossível, cara. Quem que vê aquela bosta? Vê aquela
Homem-Formiga não é melhor que Thor?
Mas, não, Pedro,
os dois
ser, melhor do que, ser melhor do que o Thor, Amor e Trovão não quer dizer muita coisa.
É, tipo...
A barra é muito baixa.
O esterco, porque ele teve uma função agora, né, de dar duplo, ele é melhor do que bosta, né? Basicamente isso, né?
Cara, tipo assim, mano, não se compara com Thor, Amor e Trovão. Não se compara.
Porque, enfim, mas voltando... Não, mas
eu quero falar mais de Loki, É.
Exato, e eu tô falando...
Não, mas eu concordo com o que você tava falando,
Iago. A série dos caras do Loki é tomado. Boa, porque, tipo assim, mano, o cara falou, irmão, eu vou meter uma série sci-fi, foda-se. Os caras falaram, não.
Eu acho que o sexto episódio de Loki, tá top 5 melhores coisas da Marvel.
Cara, eu adoro aquela sequência que ele aprende a controlar o
muito bom
dele. Ele fala, e ele vai voltando. Ele errou. Não tem problema, vamos voltar. E tipo,
ele fica frustrado.
Quando ele pega pro Boroboros e pergunta quanto tempo pra eu saber tudo que você sabe.
Séculos.
Mano, ele não precisa responder nada, só apareceu séculos. Mano,
a mudança do personagem,
ele ter essa dedicação, cara, é um negócio bizarro. Mano,
isso como bagulho de comédia, eu adorei, cara. Eu ri mesmo, real oficial. É um bagulho muito inteligente, porque era pra ser uma cena, uma parte muito crítica. Cara, ele voltou, ele conseguiu controlar e deu errado. E agora? Ele volta mais uma vez e fala, não, eu consigo voltar um pouquinho antes, vou tentar. Dá errado de novo, e dá errado de novo. E cada vez mais você vai vendo, mano, ele não vai ficando puto. Ele vai ficando frustrado. Tipo, cara,
é muito bom.
Conserta essa merda, eu tô toda hora voltando. Mano,
a realidade é, se
quando ele consegue, né, Loki, você vê na cara dele.
Se não fosse o Loki, fosse outro personagem, eu ia reclamar, porque eu senti pouca emoção, por exemplo, quando ele consegue lá, que ele acha que ele consegue. Mas o que acontece?
Você, mano, vê assim ele... a mistura de alívio com felicidade. O cara é muito foda. Sim,
só que é que ele é um deus também. Ele não ia cair no desespero, chorar de alegria, de soluçar.
É verdade, né?
Tá ligado? Ele tem uma resistência emocional também junto ali.
Não, só um deus entende um deus, né, Pedro?
Nossa, que delícia. Eu gosto muito dele falando rápido. Ele chega assim, você pega esse negócio, você corre lá, você cuidar pra não cair. Você vai reto, depois você vai, você liga e você volta. Ele vai falando muito rápido pra, tipo,
É só um deus pra conseguir, porque, tipo, você ter a paciência de explicar a mesma coisa. O Iago é professor.
Milhões de vezes, é horrível.
O Iago é professor. Não existe agora, aumenta isso em 1 bilhão de vezes, Iago. Porque, tipo, isso. É a mesma coisa por séculos.
Pedro, tem dia que eu dou 6 aulas iguais. Porque eu tenho 6 salas da mesma série. Chega na quarta aula, eu não aguento mais falar a mesma merda toda vez. É horrível. Sabe, tipo, é um projeto de loucura. Por isso que o professor coringa do nada, assim, dá uma coringada.
Então, ó, eu quero me ajuda a entender. Não sei se eu entendi 100%. Sobre o TEAR. O TEAR, ele tá ali controlando a linha do tempo, né? Ele tem ali, ele... nivela, ele é como se ele tecesse a linha do tempo, né? E aí quando vai, ele aceita umas ramificações, mas se passa muito ele começa a podar, automaticamente.
É que no caso ele é um...
Aí
um
o plano deles era aumentar o negócio anel, dele, isso. O plano... O anel. Pra ter mais ramificações. Mas por que que nunca foi uma opção, por exemplo, quebrar o TEAR e deixar ramificar tudo sozinho?
Porque pra ele, se você quebra o TEAR, você não tem...
O que que é o TEAR que eu não tô entendendo?
É aquela...
máquina.
Loom, the Time Loom.
Ah, tá.
Os caras só atendem em inglês.
Só atende em inglês. Só em uma língua.
Eu vou ficar ali agora.
Nossa.
Continua.
É o monarca do nosso grupo.
Mas, ó, que é isso?
Cara, é que, tipo assim, pra eles, você tinha que ter o TEAR, porque você tem a linha sagrada por ali, né? No centro. E o TEAR tem que existir, porque é ele que mantém ela ali. Entende? Se você destrói o TEAR, você destrói basicamente o tempo em si. Ele pega toda a energia temporal que existe ali, porque o TEAR não é só o controle, o TEAR também é a fonte de energia da TVA. Entendeu?
Então, pelo que eu entendi, se o TEAR não existisse, a TVA não existiria, e aí o Kang apareceria, todas as coisas do Kang, ninguém ia conseguir controlar ele, ia começar a guerra todo de novo, e ia acabar.
E não só tudo, isso, aquele que permanece, ele criou o TEAR como tipo assim, mano, deu tudo errado? O TEAR vai podar tudo, vai ficar só a linha do tempo, a linha sagrada. Ele falou, a TVA, né, a ATV, ela é tipo... uma brincadeira. Ela é um bagulho que ele fez.
Eu posso reconstruir, ele fala.
É, porque o TEAR, basicamente, ele faz o trabalho sozinho, né?
No TVA. se você deixasse o TEAR ali, deixa ele ali bonitinho, show. Existe TVA ou não? Foda-se. Ele criou o bagulho pra ele passar o tempo, tem nada pra fazer, eu vou fazer o bagulho aqui, tá ligado? Vai ser show de bola.
Não, só que,
o Loki, ele pensa isso, e a Sylvie dá ideia pra ele, né? Que, tipo, mano, às vezes é bom você destruir alguma coisa. Né? Nem sempre a gente precisa reconstruir, às vezes a gente precisa só destruir. Que é onde vem a ideia dele. Ih, morreu? Morreu, foi de base. Foi levado embora.
Mas eu gostei muito quando ele chega pra confrontar aquele que permanece. Eu achei muito bom. Ele chega lá e tal, e o cara pega e pausa a Sylvie ali, acha que é o bichão.
O Picas.
Aí fala lá, você tem que ter mais seu tempo, não sei o quê.
Um milênio.
O Loki ali mostra que ele tá mais poderoso que aquele que permanece, porque ele para o tempo sem usar mecanismo nenhum. Ele não usa maquininha. É, ele para
o tempo. Ele é aproximação, só dele é aproximação.
Aí ele só pega
e mexe assim,
disse que é a primeira vez que a gente tá tendo essa conversa, amigão.
Irmão, eu gosto muito desse bagulho do dedo. Esse bagulho do dedo, ele só faz assim, mano, na hora que ele só faz assim, ó, e para, é do caralho, mano. Eu achei
e a conversa depois, né? É tipo assim, eu realmente fiquei nessa. O Kang no Homem-Formiga, beleza, né? Esse Kang meio Jack Sparrow da série do Loki, eu fiquei. Mas daí quando ele vira. Quando ele vira. Não, Victor Time não. O que deu.
Hugo Remains. Aquele né? Permanece. Fala em português, ô filha da puta.
Você me desculpa.
Tomar do seu cu.
Mas é da hora, quando, tipo assim, quando ele vira a chave, e daí ele você vê, ele tá, ele fica serião, ele, né? Ele
fala, aqui?
Ele fala, meu irmão, você pode ter, ele fala, mas já tem outras variantes aqui, minha, né? Aí o Loki, a gente vai caçar ele. é muito, né? Aí ele, a gente vai tentar. Aí ele fala, eu sei, campeão. Tipo, aí que ele brilha, entendeu? Mas aquele rolê mega galhofa dele gaguejando, puta, ficou muito forçado, cara.
Eu entendo que ele teve que fazer um personagem diferente. Também não gostei. O Victor Time, ele é uma variante, eu entendo.
Muito caricato, de um jeito ruim.
É. Até os momentos que ele teve com a Renslayer, é tipo, cara... Tipo assim, uma coisa que eu gostei é quando ele tem muito um IQ de trabalhar em grupo, né? Ah, vamos ser uma dupla, e ele vira uma chave. Isso é
isso é da hora.
Interessante pro personagem. Só que, cara, todo o plot da Miss Minutes, tá ligado? Com a Renslayer, eu acho que foi um desperdício, entende? É. Eu gosto muito do Brad, de Xenia.
Ele foi da hora, né?
Eu gosto dele, eu acho que deu um negócio diferente ali. Porque até agora era um cara que tava dentro da lei, né, ali da TVA, e ele fala, mano, eu tenho minha vida fora daqui, ela é incrível, eu quero ela, entende? É, traz um pouco daquele, acho que do começo ali, como eu vou dizer, do impacto ali, do começo de tipo, ah, mano, se você fala pro Mob, você nunca viu a tua variante? Você nunca viu qual era a tua vida fora daqui? Ah, mano. Que tem um papo muito legal com o Loki também, né? Ele fala, cara, eu vou ver minha vida. Se for um cara mal, foda-se, eu tô de boa. O problema é que se minha vida fora daqui era melhor do que agora, como é que eu vou lidar com essa merda?
Nossa, isso me lembrou muito Matrix, aquele cara lá, o X5? É isso? O que trai lá, que tem medo do cubo.
Nossa, não vou
lembrar. O cara que trabalha com a Rey, que mata, ela não mata todo mundo no cubo, menos um?
No Matrix?
Nossa. Vai na série, gente, acompanha na série.
Ah, não, é que o Pedro falou Matrix, é no Loki.
Você falou Matrix? É, tô falando do Loki, mas é que me lembrou Matrix. Lembra lá o X5? É X5, né?
Uhum.
Cinco.
Isso. A gente nunca sabe o nome dela.
X5 é o Brad. Aquela, ela tem um nome.
É o Brad, é o Brad que eu tô falando.
Ah, tá.
Ih, cara. É dele. Então, ele me lembrou Matrix, que ele lembrou o cara da carne do Matrix, que ele vai dar traição. Ele faz todas aquelas paradas. É, porque, tipo, ele prefere ficar na Matrix, e é mais ou menos essa parada.
É o maluco do Memento, né?
É, ele, tipo, ele aceita trair geral, matar geral, pra, tipo, voltar pro mundo dele.
O Brad ficou bad vibe, ele ficou bad vibe ali. Ele viu que a mulher foi até o final, ele sentiu. Eu achei que ele ia trair ela, na moral. Eu achei que ele falou, mano, eu vou trair a Renslayer logo menos. Só que aí teve o negócio da Silva controlar a mente dele...
Tipo, e depois ele é esquecido, foda-se, né?
Então, tá vendo, cara? Eu acho que tem decisões muito boas aqui. Tem decisões muito boas mesmo. Transformar a série num sci-fi. Eu achei uma decisão muito acertada. Muito acertada, tá ligado? Porque a TVA, ela tem um ar burocrático. Ela tem aquele brutalismo na
arquitetura.
Que é tudo quadrado. É tudo linha reta. É um monte de
cadeira. Me lembra muito Lost. Lembra muito a Iniciativa Dharma.
Quem jogou...
Verdade, né?
Quem jogou... Lembra muito pra mim Control. É muito
eu joguei. A cara de é verdade, Control. Lembra existe. Muito Control. Muito
cara,
da hora, verdade.
É muito brutalista. Tipo assim, você vê isso, cara, isso é muito legal, mano. E porra, vou bater nessa tecla de novo, mano. Tem que fazer mais coisa diferente dentro da Marvel, sem esse bagulho de se ligar com outros rolês.
Isso é verdade.
Foda-se.
Por favor, foda-se. Chega, cara. Não, chega, não precisa. Mais. Uma coisa, tipo, um exemplo rápido, que nem no filme do Homem-Aranha, que você tinha que toda hora tem que fazer, ai, porque não sei o que, Thor, ai, Capitão Marvel, ai, Homem de Ferro, caralho, a gente já entendeu, ele tá no mesmo universo dos caras.
Irmão, eu quero o Duende Verde.
Jogando na cara, tá ligado, cara?
Eu quero o Homem de Areia, eu quero o Homem-Areia voando, assim, e aí Homem-Aranha, caralho.
Eu vou falar um rolê que a maioria do pessoal reclama mesmo, e eu compactuo, e essa série não tem, que é tipo assim... Você tá tendo um momento sério ali, o um momento do, sei lá, o personagem abrir o coração. Tava tendo muito rolê da Marvel que era tipo, que, né, eles subvertiam a sua expectativa. Que ao invés dele continuar a abrir o coração, ele fazia uma piadota. E daí essa série finalmente não faz isso, né, cara? Eu não aguentava essa porra também, não.
Mas, ó, Guardiões da Galáxia 3, ele faz isso, ele dá tempo pros personagens respirarem. Isso, esse é o grande perigo. O Loki teve várias cenas que é jogado alguma coisa nele que, tipo, ele para e pensa. Ou a gente tá em tempo de assimilar essa informação. Não entra um cara já cortando com uma piadinha foda, tá ligado? Eu entendo. Às vezes isso é bom. Entende? Sim. Às vezes é bom porque você, o negócio de subverter expectativa, de você mudar o tom da cena, tá ligado? De você, às vezes, até demonstrar a personalidade de outro personagem, o jeito que ele lida, o mecanismo de defesa dele, tem uma situação tensa, ele brinca. Entende? Porque é o jeito que ele lida. Só que toda hora isso tava ficando chatão.
toda hora e todo personagem, chato. Né?
Todo personagem era uma caricatura de um único arquétipo.
Exato.
Isso é muito ruim, cara. Tanto que, Tony Stark, bom personagem. Só que depois dele, todo mundo quase era o Tony Stark. Doutor Estranho é um Tony Stark, tá ligado? E tipo, mano...
Totalmente.
Cara, faz o Doutor Estranho, seu Doutor Estranho, porra. Caralho, Benedict Cumberbatch, o cara é foda, dá na mão dele. Fala, mano, você vira, faz alguma coisa. Entendi.
É o medo, olha o Loki. A gente tava conversando esses dias, né, e você falou exatamente o que faltava, né? Falta coragem, né? O cara não...
Cara,
vamos ver agora, né? Essa série da Echo. Essa série da Echo aí.
Parou de dar dinheiro.
É, a série da Echo.
Eles vão errar.
O trailer tá bom. O Blade vai ser 18 mais.
Eu vou assistir, eu vou assistir. Eu gostei do
trailer. Não, a série da Echo vem de uma série que já não é muito boa, que é a série
do Falcão.
Mas, Pedro,
não fale isso.
Aí que tá.
Não, ela é divertida. Aí que tá o rolê.
Pedro, você não vê a magia disso, cara. Você não vê a magia disso. A personagem da Echo, ela é tão qualquer coisa que ela pode ser qualquer coisa.
Exatamente.
Entende? Mano, é Guardiões da Galáxia, ninguém conhecia essa merda. O James Gunn falou, irmão, relaxa, fica tranquilo, vou fazer meu rolê aqui. Me dá 5 minutos. Olha, hoje é um dos filmes mais famosos da Marvel. Eu acho que quando você tem um personagem que é tão qualquer coisa, tão fora da mente popular, você pode transformar ele em qualquer coisa. Entende? O próprio Loki, que já tava na mente popular, foi transformado em outra coisa. Entende? Então eu acho que, cara... Você errar tentando acertar é muito diferente de você errar porque você tá seguindo uma fórmula. Entende? A gente vai errar, né?
Ah, mas você erra de qualquer jeito, vai, Iago. Não, fala a verdade. Você erra de qualquer jeito. Independente. É,
você nunca vai agradar ninguém. Você nunca vai agradar todo mundo, na verdade. Você nunca vai agradar todo mundo.
O que eu acho...
Esse é fato.
Fugindo um pouco da série, já que a gente tá fugindo aqui, o que tá faltando mesmo pros caras... Tô tentando
puxar, que eu quero falar mais coisa da série.
É, não, só uma vírgula rápida aqui, então. É, os caras... É muito projeto, cara. É 3, 4 filmes, né, por ano? Não tá tendo isso? É, tá, era 3.
Vai mudar. Agora
mas, é... Mas tava 4 filmes, não tava?
Porque tá reduzindo bem, tá começando a dar prejuízo.
Não, reduziu pra 1. Ano que vem só tem Deadpool 3. Só tem Deadpool 3.
Cara, né? Mas é tipo 4 filmes. Você...
Ah, não, é muita coisa.
Tá você muito saturado.
Tava... Mano, não, saturado, não, tá... não é nem saturação, cara. Não tava tendo qualidade porra nenhuma.
É, virou
não, mas qualidade dá pra ter. Igor, aí que eu discordo de você. Eu acho que eles podem fazer 15 filmes por ano, que com o dinheiro que eles têm, dá pra ter qualidade nos 15 Pedro, filmes.
O problema não é
esse. O problema é saturação.
Os filmes se alimentam em si. Então, um filme que alimenta outro, que alimenta outro, que alimenta outro. Aí, tipo, você vê que é uma cadeia, tipo, cara, não tem como. Você viu um filme,
gente,
você tem
que ver outro, gente.
Você tem que ver outro.
É só você
então, olhar mas isso os entra efeitos. Em saturação, isso entra
é
em
só
saturação,
olhar.
Você tem que assistir 15 filmes.
Os efeitos especial, aguenta. Efeito especial de Doutor Estranho, efeito mas especial aí, de Igor, coreografia.
Não, mas não, aí é outra coisa, aí entra...
Aí é capitalismo,
Mas sim, mas antes os caras não tinham isso, entendeu? Por quê? Era 2 filminhos por ano, vamos porque, tomar
Porque, irmão, eles não abusavam dos trabalhadores de efeito digital, os caras tá...
Iago, minha família vai 6 cara, meses agora, tá ligado? Os caras gravaram 4 episódios da série Demolidor e eles assistiram e falaram... Demite todo mundo dessa merda e vamos começar de novo, porque isso está uma bosta. Você tem noção disso, nossa, cara?
Essa o Capitão América não 4, assistiu os filmes
mais. O Capitão América 4 foi adiado de novo, porque os caras assistiram e falaram, pelo amor de Deus, cara.
Capitão América foi adiado porque ela ia ter uma personagem israelita.
Ah, é? Ah, eu não sabia. Eu vi que era os caras falaram porque tava uma bosta.
Era uma mutante. Ó, a história dela do quadrinho que ela era uma mutante de Israel. Aí o que aconteceu? O que tá acontecendo agora?
Exato, né?
Aí ficou meio Mad Max. O cara falou, opa, peraí, paizão. Vamos Pura. Trocar, vamos fazer outra coisa. Então tem que fazer
toda uma questão de refilmagem. Tem uma pergunta sobre Loki, sobre ficção científica também. Chama. O Loki, ele, no final ele virou lá em Brasil, basicamente, que o Iago acho que é uma metáfora, eu acho que é um meio em si mesmo. O Loki, ele é a criação de tudo. Porque, tipo, se você parar pra pensar, ele aprende tudo com o Ouroboros, ele entrega o livro pra eles. Será que ele que, tipo... Porque dá a entender que, no final, ele que fez lá o final do tempo, onde vai ficar aquele que permanece.
Pedro, eu acho que... Ele criou aquele lugar. Essa tua pergunta aí, ela é paradoxal em si.
Exatamente. Entende? Ela é muito interessante, mas ela nunca vai ser respondida.
Mas o Loki tem que criar tudo para criarem o Loki, entende? Ele é o criador e a cria.
Então, mas ele que criou lá o lugar onde que aquele permanece.
Eu acho, né? eu acho, sinceramente, se a gente for tentar entrar nessa parte de tecnicalidade, eu acho que hoje o Loki não criou. O Loki,
só Deus cria peixe.
Ele é um produto. Eita. Só que agora é ele que observa todas as realidades possíveis. Assim como
então, o Vigia. Então, porque no meu entender. Então, mas ele é muito poderoso que o Vigia, né? Que o Vigia só.
Mas ele não criou, né? Não, ele só. Ele ajudou a sobreviver.
Ele energizou.
Exatamente.
Então ele é uma bateria. Ele é uma bateria.
Então, mas. Aparentemente, mas se ele soltar uma mão, morre 500 trilhões, né? Se ele largar uma mão ali.
Mas, ó.
Ninguém solta a mão de ninguém, hein, Loki?
Coitado, pode nem coçar as costas.
Não pode. Ah, o trono coça. Mas no final dá a entender que ele consegue ver essas realidades, né? Porque aparece o Morbius lá, e aí ele
fica ele virou onisciente, não sei se é onipresente, mas onisciente.
Onisciente sim, onipresente acho que não. Nem onipotente.
Então, né? Mas você acha que em nenhum momento ele vai conseguir, tipo, ter esse poderzinho de dar uma aparição ali?
A galera, eu já vi umas teorias ali da galera, porque nos quadrinhos apareceu recentemente um Vingador Prime, o Vingador mais pica, que era o Loki.
Ai, meu Deus.
Aí a galera tá falando que, tipo, talvez ele vá nessa vibe de que vai ter um filme onde ele vai reunir vários Vingadores de várias linhas temporais.
Será que ele vai fazer tipo o Vigia no Arif?
É do Arif, estão falando que ele vai fazer tipo isso, vai fazer tipo o Real Madrid dos Vingadores e vai levar pra lutar com alguém. Vai vir o Cristiano Ronaldo, o Messi.
Por que o Real Madrid é o Barcelona, hein? Você é time Real Madrid?
Por que não é o Vasco?
Eu sou o Vinigol, eu sou o Baila Vini, pô. Sou hype.
Não, mas ó. Mas puxando a primeira temporada do Loki, quando ele chega, ele e a Sylvie chega lá no final com aquele que permanece, ele fala que pavimentou o caminho pros dois chegarem lá. Será que ele não fez isso pensando assim, ó, eu tenho que trazer o Loki, porque o Loki vai criar esse lugar aqui pra mim.
É paradoxal,
cara.
Isso
é a mesma coisa. É a mesma coisa
que acontece com um personagem de anime, Bleach, Aizen, que tudo é plano dele. Ah, você cagou hoje porque é meu plano. Você foi comprar
é Death Note, né? Eu sei o que você está pensando, sobre o que eu vou pensar, sobre o que eu vou fazer.
Eu acho que
eles vão ter que trazer uma problemática ainda, porque pensa comigo. É o que acontece. A TVA tá lá para impedir que os Kangs saibam ela sobre a TVA.
Agora ela caça Kangs, né?
Não só caça Kangs, porque, por exemplo, eles comentam do Kang do Homem-Formiga. Isso. Eles falam que teve um Kang. Eles falam.
Deu problema
teve um Kang na 616.
Esse bosta que não conseguiu nem matar a formiga. Sim. Morreu já.
Mas aí o que eles falam? Eles não se metem em Kang. Eles não, tipo, resolvem genocídio, não resolve conquistador, não resolve nada disso. Eles só impedem os Kangs de saber sobre a TVA. Porque ele sabendo sobre a TVA, ele vai conseguir alcançar o multiverso e aí começa a guerra. Pelo que eu entendi, foi isso. Essa é a função da TVA.
Eu acho que já tá rolando.
Eles são, tipo assim, uma linha de defesa, entende?
Mas eles não impedem, porque eles não mexeram com nada no Homem-Formiga. Eles só pegaram e falaram assim: ah, ele deu uma confusão no meio.
Eles não mexeram porque não precisaram, né?
Porque as formigas matou.
Não, mas eles deixaram claro lá que. Tipo, não, teve uma Pedro, parte, assim, eu não sei quanto maluco. Eles falaram: algum Kang sabe sobre a TVA? Não, a gente resolveu tudo certinho. Porque
eles estão caçando o Kang, porque o Kang ele chega lá. Ele sempre chega lá.
Cara,
então o que, que eles estão, tipo assim,
estão caçando. Acabando com o Kang?
Não estão, porque não precisa, cara. Porque eles são bem bosta.
Cara, você tá entendendo. Quando ele destruiu o Tear, agora tem variante do Kang pra todo santo lugar. Então a TVA fica a primeira linha de defesa.
Não, mas pra impedir eles de chegar na TVA só, de alcançar o multiverso. Tipo, eles não vão matar. Por exemplo, aparece o Kang criança lá, o Timely. Eles não vão lá e sufocar.
Ali, Pedro, ele não é Kang. Ele só é Kang quando ele tem acesso aos poderes, ou no caso da tecnologia, de viajar no tempo. Ali ele se torna Kang.
Então, eu realmente achei que eles iam acabar com o Kang ali. Eles iam falar assim: ah, o Timely não recebeu o livro, então não existe mais Kang, entendeu? Eu realmente falei.
Agora tem a segunda edição, né?
Então, eu sinceramente, eu acho que eles podem acabar assim, sabe? Faz uma vírgula, a TVA fala, ó, aquilo que a gente fez ali do Timely não receber o livro, acabou as variantes. Nem isso,
o Timely é uma outra variante, pode ter milhares de variantes.
Esse pode falar, então, cara, a TVA tá. Me perdoe, disso. vocês estão empolgados com um vilão Kang? Me desculpe, eu não tô.
Depois do vilão do Formiga,
não. Não, na verdade, depois do Loki, eu perdi mais ainda o interesse, porque, tipo, eu vi que o Loki é muito mais forte.
Exato, cara. Mas eu nem ligo questão de... Mas o cara bateu em mulher,
mano. Eu ligo questão de força, eu quero ver poderzinho.
Eu nem ligo de questão de poder, eu acho que tem uns bagulho mais foda, tipo, falaram e ventilaram aí de ser o Doutor Destino. O Doutor Destino é do caralho, tá ligado?
Que tesão.
Não, mas, ó, mas aí que eu pergunto, ó. Se a TVA falhou, chegou um Kang lá na TVA, ou um Kang começou a viajar... Será que o Loki, aí que eu fico pensando, porque o Loki agora é onipresente.
Será que ele não vai agir? Você acha que ele vai agir?
É, ele pega, ele tá segurando lá, ele fala, eu vou soltar esse fiozinho aqui pra resolver.
Pode ser, resolver, mas é isso que eu falo.
Mas só que a questão do Loki vou salvar todo mundo agora. Ele tá segurando todas as realidades, ele tá energizando
tudo. Cara, não solta a mão de ninguém. Não,
porque a Sylvie falou, irmão, vai morrer gente. Ele falou, não, que morrer. No meu turno, vai morrer ninguém, porra.
Não, mas por exemplo, se ele não soltaria... Quando ele visse que um Kang tá virando Kang, o Conquistador?
Pedro, eu acho que talvez ele conseguiria influenciar as linhas de maneira indireta. Que é o que a galera tá falando. Talvez ele monte aí um time de Vingadores. Talvez aí ele consiga influenciar uma variante.
Só que ele não deu uma sacudida rápida assim na linha, não dá uma zoada? Ah, sai assim. Aí os caras tão lá, os caras ficam assim, meu Deus do céu, tá tremendo tudo aqui, pô.
Faz o chicote, né? Faz um... Aí o cara
sai assim. Será que é por isso que às vezes ele passa a língua assim, ó? Passa a língua na linha e tem de luz.
Cara, é aquele esquema. Eu acho que o Loki e Tom Hiddleston acabou. Acabou.
Eu também acho.
Não impede de trazer, às vezes, um...
Um Camel, né? Um Loki acho que um Camel pode acontecer.
Acho que não.
Tipo, Kid Loki.
Eu acho que ele não volta como principal nem nada do tipo. Eu acho que ele volta como, tipo... O final lá de um Vingadores e tal. Sim, o Thor lá conversar com ele.
Ele é iniciativa Vingadores. Ele chega assim, vocês escutaram sobre a iniciativa Vingadores Multiversal?
O Iago entende mais de quadrinho que eu, mas tipo, atualmente na Marvel, o Loki é o ser mais poderoso que tem.
Faz tanto tempo. Tipo assim, você tá falando do UCM.
Não, o Dalí, que tá sentado no trono segurando toda a vida do multiverso.
Tá, então, tudo bem, ali do universo cinematográfico.
Ele é o ser mais poderoso que tem, porque, tipo, por exemplo, o Vigia consegue ver todo o multiverso, mas o Vigia, o que ele consegue fazer? Ele consegue dar soco no Ultron sem aparecer.
Tipo, eu acho que ele é onisciente, ele é como uma bateria, mas eu acho que ele não tem essa de influenciar diretamente um único ser. Por exemplo, apareceu
Ultron,
ele dá um peteleco no Ultron, assim.
Sabe o que que você tá pensando só dele sentado, segurando, energizando tudo? Vamos imaginar... Que ele gruda tudo ali no trono e agora funciona sem ele. Grudou tudo no trono, ele tá livre. Tá bom. Mano, tá livre. O poder dele de simplesmente aparecer onde ele quiser, parar o tempo e te surrar enquanto o tempo tá parado, acabou! Ele pode fazer isso sumir, Iago. O poder que ele apresentou pro Kang lá no final, porque ele permanece, de parar o tempo e tudo mais, é um poder inacreditável.
Aí, Pedro, eu te pergunto. O Kang tava sendo colocado como uma grande ameaça, o cara mais pica dessa nova fase. O Loki agora tem o mesmo poder, se não mais, certo?
Não, mas tem mais, eu tenho certeza que tem mais. Pensa, pelo que mostrou, tem mais.
Mas pensa comigo aqui. As joias do infinito, aquele negócio antigo lá, elas funcionam só no seu universo. Teoricamente, agora não tem várias linhas do tempo, tem várias joias do infinito, ok?
Sim.
E se o Loki enfrentasse alguém que tivesse as joias do infinito? Ele tivesse no universo daquele cara e o cara tivesse as joias do infinito?
Eu acho que ele tem mais poder do que a Joia do Tempo, por exemplo.
Porque, tipo, um negócio que fizeram uma comparação, eu até achei, falei, pô, talvez seja coincidência, talvez não seja coincidência, o tema de cor da Wanda é vermelho, que é o mesmo tema da Joia da Realidade. O Loki fica
verde.
Que aí a gente tem o Loki agora. Assim, então, tipo, falaram da Carol Danvers, que o temático dela, o poderzinho dela é meio azul, que tem a ver com a joia do espaço, que é da onde ela tirou os poderes dela.
Olha,
então, falando aí, talvez, de ter uns arautos. Em vez de ser a pedra, a joia,
será do tempo, a joia, ser um arauto. A joia do tempo é o cocô do Loki no trono? Dele? Sabe quando você salta aquele cocôzinho de bolinha?
Ou pode ser um peidinho, né?
Muita gente critica, mas a gente tem que falar sobre estética aqui. Aquela cena final dele...
O shape dele tá pequeno, né?
Quebrando o tear, que pro Igor é Loom, né? Quebrando o tear. E aí ele vai puxando as coisas e ele faz um giro assim, e a capa dele parece ser feita de galho, e ele vai puxando, e vai puxando, e vai juntando aquele monte de coisa, ele gira e faz a... Visualmente muito bonito. Parabéns para quem teve a ideia aí do conceito. Parabéns. Muito bonito mesmo. E, ele, e o uniforme dele, novo, eu achei muito legal, porque ele é... Ele não é mais aquela visual Marvel que tem aquelas linhas douradas, aquela coisa meio de placas montadas. É tipo, mano, um tecidão. Ele tá de sapatinho, sapatinho de ralador.
Pô, mano, o sapatinho é muito forte.
Tá de sapatinho sem meia, sem meia.
Muito perigoso, forte, isso, fortíssimo. Perigoso. Mas, na boa, eu, na minha opinião, ele tinha que estar de chinela ali, porque o Loki tem cara de no espiano.
Um Rider. Não, mas não, o sapatinho sem meia, ele me pegou demais, me pegou na surpresa.
Assim, nossa, não, mas ele vai ficar lá o resto de todo o tempo, e do sapatinho sem tempo, meia. De sapato, mano.
Sem
vai
meia.
Vai perder o
sem
pé,
meia.
Vai ficar apertado.
Não, eu acho que deve ter, Pedro, o bagulho
uma é pantufa, uma pantufa, uma pantufa,
não,
é uma pantufa.
Pedro, mas deve ser uma pantufa.
Não, Pedro, você tem que entender que o Loki, apesar de tudo, o Loki também é um cara meio empreendedor, um cara meio aí, né, dessa vibe liberal, então o cara tem que andar
Faria de Lima, Faria Lima.
Faria Lima.
Aquilo lá é sapato de Faria Lima.
Porra, demais, cara. Demais. Aquela calça. Pô, aquela calça, eu tenho quase certeza que Gustavo Lima usaria num show. Ela é meio apertadinha, forte. Assim. Ela é meio agarradinha. Então, eu tenho quase certeza. Gostaria também de falar um negócio que eu reparei na série, que eu acho muito foda que ele faz. Toda vez que dá uma merda, e ele tá, tipo assim, meio agachado, ele volta pra trás e joga o cabelo pra trás, assim. Vocês perceberam isso? Quando ele dá aquele, quando ele tem o deslize temporal e ele tá meio... Aí ele joga o cabelo pra trás.
Ele acho que ele faz isso até no filme. Tem filme que ele faz isso.
Eu adoro essa merda, porque dá um tom...
É o sonho de ter cabelo, né?
O sonho de ter cabelo. É o sonho de ter cabelo. Eu adoro quando tem cabelo. Mas não é... Mas, ó, o Loki tem umas entradinhas aí, viu? O cara tem dinheiro.
Perigoso.
Mas é um charme forte dele, né?
Será que é por isso que ele foi pro fim do tempo? Porque o tempo não passa mais lá e a calvície dele não vai aumentar?
Provavelmente.
Mas o tempo cronológico do corpo dele continua rodando?
Não, porque lá não tem tempo. Ele é o tempo agora.
Não, mas se ele é o tempo, então tem tempo, pô.
Os deuses asgardianos envelhecem? Envelhece, né?
Envelhece, o Odin envelheceu.
Mas muito demorado.
Ah, demora pra caralho. O cara passa séculos fazendo bagulho lá.
Verdade, quando ele volta no tempo, no corpo dele antigo, ele voltou pra aquela idade? Pra aquele corpo,
eu acho,
né?
Ou ele volta, mas ele tem toda a informação.
Ele tá com a roupa?
Ele pode trocar de lugar.
Coloca a consciência, porque senão vai ficar zoado, né? Ele vai começar a voltar mais pro passado.
Então quem viaja no tempo e no espaço não é o corpo, é só a consciência.
Tá bom dele. Que é séculos, né? Mas ele estudou, sei lá, quanto tempo lá pra...
É, mas pra eles, ele já viveu séculos.
Não. Que... Ó, tem que lembrar... Não, mas aí que tá, ó, gente. Eu acho que passou milênios. Porque foi séculos...
Mas ele fala milênios, não fala?
Não, fala séculos.
Séculos plural. Mas...
Foram séculos pra ele aprender, tudo de física. Aí depois ele ficou mais muito tempo tentando, e depois muito tempo conversando com aquele que permanece, até muito mais tempo até ele dominar todo o tempo. Eu acho que foi milênios.
Se pá. Porque
de novo, uma pergunta totalmente relevante pra gente, tá ligado? Porque o cara controla o tempo, foda-se. Ele tá fora do tempo. Isso é até um bagulho que eu tava pensando. Eu acho que isso é falado no De Volta pro Futuro. Quando você viaja no tempo... quando você viaja no tempo uma vez, você meio que vira uma pária temporal. Então, assim, se você viaja no tempo uma vez, você meio que fica deslocado, então você nota alterações temporais. Tipo, a pessoa viaja no tempo sabe que, às vezes, a linha do tempo foi alterada. Entende?
Ele começou a melhorar a viagem no tempo dele... Porque antes ele viajava no tempo e ele não voltava pro corpo dele, né? Ele voltava pra outro lugar e ele se via.
Era no mesmo local, no mesmo espaço. Ele tinha que estar no mesmo espaço. Ele sempre viajava no mesmo espaço.
Não, mas teve momentos que ele se viu, porque ele não tava voltando exatamente no corpo dele. Aí depois, no final, ele começou a voltar exatamente no mesmo corpo.
É porque isso foi quando o deslize temporal começou a piorar, né? Porque antes o Loki só viajava no tempo, mas não no espaço. Ele sempre estava no mesmo lugar, só que às vezes no futuro ou no passado. Depois ele começou a viajar no espaço, porque ele foi achando os amigos dele lá. Ele foi procurando lá, foi achando todo mundo lá. Então ele começou a viajar no espaço também. Até o próprio Ouroboros fala isso. Fala, mano, porra, antes você viajava só no tempo. Agora você viaja no espaço também. Ele falou, o que acontece se ele quiser viajar para um lugar que não existe? Que é a TVA, que não existiu naquele momento, né?
Ó, agora, Loki, vou colocar um combate aqui, hein, pra gente finalizar. Loki, senhor do tempo contra... Lucy da Scarlet Johansson.
Quem?
Lucy da Scarlet Johansson. O do 100% do cérebro. Nossa, e se a gente usar 100% do cérebro? Vira um pendrive, assim.
E aí, quem ganha? Porque ela é a mesma parada. Ela vira também.
Eu amo esse meme. E se a gente usar 100% do nosso cérebro?
Eu gosto desse filme.
Tem, sei lá, um cara comendo sopa com um garfo.
É a sua cara mesmo.
Eu gosto desse filme. Ela tem poderzinho. Adoro filme de poderzinho. Eu sou um ser humano, um homem medíocre. Eu gosto da mediocridade. Eu gosto de ver poderzinho. Eu quero ver as coisas brilhando. Para bala. Eu gosto de Matrix porque o cara para bala. Eu não quero saber de filosofia. Eu quero ver o cara para bala e desviar de bala.
O Pedro é tipo do cara, entendeu? Que gostou do Fugitivo, que a bala faz curva.
É isso mesmo. Aí, ó, é isso que eu quero ver, mano. Eu não quero pagar de intelectual, não. E eu vou apostar aqui que eu acho que é uma briga boa. Eu acho que é uma briga boa. Se o Loki atingir 100% da capacidade cognitiva dele,
ele muda o cabelo. Ele fecha as entradas no cabelo dele.
Pô, exatamente.
É muito poder pra um homem só, cara. É muito poder pra um homem só.
Só isso que o homem masculino de 2023 quer.
É, mano. Vou fechar as entradas.
Fechou?
Eu acho que acabou. Acho que a gente falou tudo e não falou nada
ao mesmo tempo. É isso. Então, é sempre. Vou fechar aqui. Abraço.